levantar. Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta. Soy argento de la cuna hasta el cajón. Por Malvina, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte mi campeón. ¡Yiu!
Então quer dizer que no dia 4 de maio de 2026, a Genial Investimento teve um bloqueio milionário em uma operação contra a lavagem de dinheiro ligada ao PCC? E essa Genial Invest é parceira da Genial Quest? E a Genial Investimentos é uma plataforma financeira patrocinada, contratante e financiadora de pesquisas, enquanto a Genial Quest é um instituto de pesquisas e consultorias responsáveis por realizar a coleta de dados e analisar as estatísticas dos levantamentos? Então quer dizer que a Genial Quest está dando ampla vantagem a um candidato que lutou para que o Comando Vermelho e o PCC não fossem classificados como células terroristas? Que lutou para o crime organizado não fosse prejudicado? Vivemos em um mundo em que o trabalhador que deve R$400 para um banco tem um nome no SPC, recebe 200 ligações por dia e tem sua dívida multiplicada exponencialmente. Nesse mesmo país, uma empresa dos homens mais ricos do país deve R$43 bilhões e o patrimônio dele continua protegido. Que a lua cheia. A força mental da seleção argentina é digna de estudo. Resiste e reage até o fim. É uma característica do eleitor também. Milei é fruto disso. Uma vez ouvi que o brasileiro não desistia nunca. Será que capitulamos e vamos permitir sermos governados indefinitivamente por tiranos sem escrúpulos? Muito bom dia, estamos chegando aqui na cidade para mais uma edição do Panorama, para falar para as pessoas que ainda são poucas pessoas que curtem esse horário no rádio, que curtem a nossa programação e que curtem o Panorama, poucas pessoas, mas cada alma me importa. Toda mudança coletiva começa em indivíduos que decidem não terceirizar a responsabilidade. O dever cívico mínimo é questionar, estudar e se informar. Quem abandona isso entrega sem perceber os espaços para quem nunca deixou de disputá-los. Nós vamos então aqui com o Panorama 730, mais uma edição nesta quinta-feira. Poderia ser sabadão, né? Mas é quinta ainda. Sábado depois das 9, melhor ainda. Hoje é o 16º dia do mês 7 do 2026. Até as 12 horas, mostrando para você o tamanho, né, do nosso país e no que ele está sendo convertido. Que já está, né? Já estamos vivendo aí situações que só Jesus na causa mesmo. Por quê? Porque olha a hipocrisia. O Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder o seu dinheiro, falando sobre as bets. É? Não aposta na bet. E é verdade, mas essa mesma preocupação não existe para o trabalhador se impor em empréstimos, crédito consignado e financiamento com juros altos provocados pelas despesas desse próprio governo.
Sim, mais de 1 milhão de motivos para sonhar. Enfim, e é tão...
É, motivos pro brasileiro sonhar que não falta, mas infelizmente, né?
Heraldo Aguiar.
Estamos chegando então na cidade para mais uma edição do Panorama e vamos juntos, repito, até as 12 horas com muito conteúdo aqui na nossa programação montado já para você e vamos colocando, né, sempre a opinião também de diversos profissionais, uma pesquisa incansável. Pessoal, olha aqui para a tela do computador e fala assim, tem que torcer para ele não travar mesmo, né? Porque o bicho está cheio, está carregado. E nós vamos assim até as 12 horas aqui na cidade. O Fábio, denominado O Colecionador, escreveu o seguinte: brasileiros fazem de conta que odeiam a Argentina no futebol, mas na verdade é pura inveja. É inveja porque vê nos times deles o que os nossos não têm. E nunca tiveram. Os nossos tiveram sim, durante muito tempo, muito mais talento, mas não é disso que se trata, obviamente. Fingem torcer contra, influenciados por uma maçaroca mediática que vai de Galvão Bueno a recorrentes casos de racismo. Mas hoje, quase que invariavelmente, é reduzido a algum boçal, normalmente alcoolizado, fazendo caretas na arquibancada. A gana de vencer e nunca desistir, a dedicação genuína, abarcando todos os sentidos simbólicos da expressão vestir a camisa. A coesão entre campo e arquibancada, tudo isso neles é absolutamente incomparável. Até mesmo no futebol de clubes é incomparável. Os nossos clubes, muito mais ricos e há bastante tempo dominantes no continente, a ponto de tirarem inúmeros bons jogadores deles, é feito no quase totalidade torcida mimadas, que não sabem perder e que não raro deixam de apoiar e passam a vaiar os próprios times no decorrer dos jogos mais difíceis, nos dias em que eles mais precisam. Com a seleção, ainda é pior. A seleção brasileira sequer tem uma torcida. O valioso ativo administrado pela obscura CBF, há muito tempo e por muitas razões, perdeu totalmente a identidade como o país e como o futebol aqui é praticado. A paixão que havia, e havia, eu me lembro, deve ter perdido, não tenho bem certeza, pelo menos pelos anos 80, em 82 realmente chorou-se, sem sentido figurado, pela dolorosa derrota. Depois, tudo foi esfriado pouco a pouco, até chegar os dias de hoje, em que a imprensa e os anunciantes precisam fazer cada vez mais força para insuflar nas pessoas o tal sentimento de unidade nacional em um povo que não se une mais, faz tempo, por coisa nenhuma. Nossos atuais craques, jovens, milionários, sem expressão, como se fossem todos iguais, sem voz, sem opinião, completa a permanentemente e completamente blindados por staffs que eles dizem exatamente o que quer dizer e o que não dizer, com seus cremes e perfumes, suas roupas de marca, suas dancinhas, suas vidas perfeitas com belas esposas e lindas famílias, com as suas postagens quase que invariavelmente abornadas por trechos bíblicos e de nenhum conteúdo. Não despertam paixão em ninguém. E ainda coloca aqui na crônica: e quando enfim colocados à prova, mostram que a desconfiança era justificada. Quanto aos guerreiros argentinos que vocês fingem odiar para disfarçar a inveja, resignem de ser brasileiros. Eles já ganharam. Pouco importa o resultado do jogo final, eles já ganharam e receberão em seu país as honras de vencedores, porque tem ali um tutano, uma marchesa, uma fibra, essas coisas que os nossos não têm, que será reconhecida e reverenciada, ainda que não levem a taça na bagagem. Desista de torcer contra, porque de nós, sem ter que nos enfrentar, eles ganharam de goleada, diz o Fábio aqui na sua postagem. É uma expressão bem interessante colocada aqui, que mostra talvez o sentimento desse povo brasileiro, né? Hã? Muito bom. Daqui a pouquinho a gente troca mais informações aqui no nosso programa. Vamos pegar já uma manchete aqui, direto da USP, chegando aí a jornalista Roxane Herr, trazendo o seu destaque, que já foi destaque lá no Jornal da USP na primeira edição, e um repeteco aqui no Panorama.
O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos confirmou a aplicação de tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. Mas há uma extensa lista de itens isentos. A medida entra em vigor em 22 de julho, decisão resultado de investigação comercial que levou um ano, com base naquela seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que é de 1974. Mecanismo que permite ao governo americano apurar e combater possíveis barreiras comerciais em outros países. No processo, o governo Trump afirma que o Brasil adota práticas que oneram o comércio dos Estados Unidos, citando temas como sistema de pagamentos PIX, acesso ao comércio de etanol, desmatamento ilegal e pirataria. Mesmo com as acusações, itens como, e aqui as exceções importantes, petróleo, café, carne bovina, aeronaves e celulose ficam fora da nova cobrança. A lista inclui produtos considerados sensíveis para a economia americana, seja pelo potencial impacto sobre preços, pela ausência de produção doméstica suficiente. E pelo lado do Brasil, boa parte dos produtos mais importantes desta pauta exportadora não será taxado pela nova medida.
Adriana Ventura coloca aqui no seu Twitter, né? Ai, me ajude a combater o voto de protesto e o voto de cabresto. Hashtag voto consciente já, ela escreve. Por que que ela pôs essa postagem? Porque ela disse: Tiririca, deputado eleito de São Paulo, não sabia para onde destinar emendas parlamentares. Valdemar da Costa Neto, que não tem mandato, justificou que a redistribuição de emendas acontece quando parlamentares que possuem muitos votos de opinião e poucos compromissos com prefeituras acabam com sobras de emendas e colocam os recursos à disposição da liderança para atender colegas que já esgotaram suas cotas, mas ainda precisam enviar verbas para os seus municípios. Hã? Eu sou aí. É, votou, por quê? Se não me engano, nem sei quantas eleições já tá lá o Tiririca. Tiririca. Mais uma manchete, Roxane.
Após os Estados Unidos confirmarem, então, a aplicação de tarifas de 25%, governo Lula disse que o dia 15 de julho, aspas, passará para a história das relações entre Brasil e Estados Unidos como um marco lastimável na relação entre os dois países. Seguem as aspas. O governo brasileiro repudia decisão anunciada pelo governo dos Estados Unidos relativa à imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros com base na seção 301 da Lei de Comércio, diz a nota divulgada. Ainda de acordo com a nota, o Brasil também informa que iniciará trâmites para acionar a Lei de Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional, junto à Organização Mundial do Comércio, OMC. E segundo o comunicado, não há justificativa para medidas unilaterais contra nosso país. Segundo estatísticas do próprio governo norte-americano, então o governo brasileiro usa a estatística do governo americano, os Estados Unidos acumularam nos últimos 15 anos 400, atenção para esse número, 424 bilhões e meio de dólares Aí faça a conversão para ver quanto é isso em real. Em superávit de bens e serviços no Brasil. Ou seja, de forma nenhuma está tendo prejuízo.
Sobre a misoginia aqui, vou colocar primeiro uma mulher falando, que é a ex-candidata e Maria Helena, Prefeitura de São Paulo, e ela escreveu: o que precisa ser dito claramente é que a PL da misoginia não tem nada a ver com proteger ninguém. Eles riem da ingenuidade de quem acredita nisso. A ideia é apenas dar algumas pessoas novas ferramentas para criminalizar discursos que consideram politicamente indesejáveis. Maria Helena diz: proteger mulheres antes crianças é só desculpa que esses canalhas inventaram para vender seu peixe. Só isso, ela escreveu a Maria Helena sobre isso. Deputado Fim Kataguiri também falou aqui: temos que, olha, nem sei o que significa farmar Aura e Betinha. Vamos ouvir.
Isso aqui para farmar Aura e mogar o Betinha.
De novo, deputado.
Senhor presidente, eu quero pedir licença aqui para farmar Aura e mogar o Betinha. E eu digo isso para tirar sarro de um tweet que foi feito sobre o PL da misoginia, deputada Adriana, da deputada Tabata Amaral. Ela disse o seguinte: que as crianças que estão reproduzindo xingamentos entre si, se chamando de Sigma, falando de Betinha, são reproduções da indústria da misoginia. E eu achei isso uma grande piada, né? Primeiro porque o nível de desconhecimento em relação às gírias aí da geração Z, Sigma não é ofensa entre crianças, é elogio, né? E outra coisa, Betinha não tem nada a ver com ódio a mulheres, tem a ver com você tirar sarro de homens, né? Então, você colocar isso dentro do âmbito do PL da misoginia, em que o discurso é de combater violência contra a mulher, o discurso é de que começa com uma piadinha e termina na morte de uma mulher, você citar uma piada como um sujeito ser mogado, um sujeito ser Betinha, um sujeito ser Sigma, eu me sinto até constrangido de falar de um assunto desse dentro do plenário. Diminui e mostra a verdadeira intenção da deputada por trás desse PL. Eu até faço um apelo, aproveitando aqui um raro momento em que, no período pré-eleitoral, o plenário tem uma quantidade significativa de deputados, para falar: olha, essa é a verdadeira intenção. Num debate, a deputada Tabata foi lá e disse: não quero criminalizar piada, não quero criminalizar quem é babaca, né? E aí, ela disse que nunca ingressou com uma ação contra humorista. Mas ingressou, representou no Ministério Público, pediu prisão de humorista por fazer piada, o humorista foi demitido do seu emprego. Então, assim, a gente vê que a intenção é uma, né? A agenda oculta por trás é uma e o discurso é outro, né? Falar que existe uma indústria por trás de fala de Betinha, assim, é realmente assim, não sobrou mais nada para você fazer a defesa de um texto tão esdrúxulo como aquele que foi colocado, quando a gente teve o episódio de vários menores de idade fazendo um estupro coletivo contra meninas e meninos, né, de menores de 14 anos de idade. Aí a deputada não se manifestou em defesa daquelas mulheres que sofreram estupro coletivo. Quando teve a votação da PEC da redução da maioridade penal, ela votou contra a redução, ou seja, votou a favor de que menores que estupram, que cometem pedofilia, fiquem no máximo 3 anos internados. E aí eu pergunto para as mulheres do Brasil: vocês acham justo que um moleque, um marginal, um criminoso de 16, 17 anos de idade, como a gente viu em São Paulo, que faça parte de um estupro coletivo contra uma mulher, fique no máximo 3 anos internado? Ou que o endurecimento de cumprimento de pena em relação a crimes hediondos, como estupro e feminicídio, só ocorra a partir da reincidência, como foi defendido pelo PT e pelo pessoal aqui no plenário? Só depois que você mata a segunda mulher, só depois que você estupra a segunda mulher, que você endurece a execução penal?
Está aí o deputado federal Kim Kataguiri falando sobre o PL da misoginia. E vamos lá, na sequência aqui, vai fazer o quê, né? O país está com representantes assim. 10h22, nós ouvimos aqui, agora de pouco, as questões envolvendo o comércio dos Estados Unidos. A jornalista Karina Michelin escreveu sobre isso. Né, que diz o seguinte: após concluir as investigações da seção 301, o escritório dos representantes do comércio nos Estados Unidos recomendou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre milhares de produtos brasileiros e informou ao governo brasileiro que as negociações chegaram ao fim. Em uma reunião realizada 14 de julho, o representante comercial americano Jameson Green, comunicou ao governo brasileiro que as tentativas foram encerradas e que a recomendação para a aplicação de um novo tarifaço já foi encaminhada ao presidente Donald Trump. Segundo as autoridades americanas, o governo Lula não demonstrou empenho suficiente para construir um acordo capaz de evitar o tarifaço. Na prática, Washington encerrou as tratativas convencido de que não havia mais espaço para avanço. A jornalista internacional, por sinal, Karina Michelin, disse: o resultado chama atenção porque durante a audiência pública da sessão 301, realizadas nos dias 6 e 7 de julho, etapa decisiva do processo, o governo brasileiro não apresentou sustentação oral perante as autoridades americanas. Quem ocupou esse espaço foram representantes da indústria, do agronegócio e o senador Flávio Bolsonaro, que defenderam os interesses dos setores afetados e pediu a revisão das tarifas. Enquanto o governo insiste em afirmar que promoveu diversas rodadas de negociação, o desfecho fala por si. O USTR manteve sua recomendação, né, que é o do representante americano, manteve a sua recomendação, criticou a condução brasileira e encaminhou a proposta para a decisão final da Casa Branca. Agora a palavra final está com Donald Trump. Caberá ao presidente americano decidir se confirma a recomendação do STR, quais produtos serão efetivamente atingidos pela tarifa de 25% e quais ficarão fora da lista final. Se Trump der sinal verde, o Brasil enfrentará uma das maiores barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos nas últimas décadas. Vou repetir, se o Trump der a canetada lá, é uma das maiores barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos nas últimas décadas. Apesar do discurso oficial de que havia negociação em curso, o governo Lula terminou o processo sem convencer Washington, expondo o seu fracasso, sem evitar o avanço das tarifas e sem entregar o resultado que prometia ao setor produtivo brasileiro. Em outras palavras, segundo a Karina, Lula não protegeu o povo, não protegeu a indústria e ainda deixou o país pagar a conta pela sua própria omissão. Mas aí ele pega o microfone, né? Agora já sou eu falando, pega o microfone junto com os seus sindicalistas, nos seus redutos lá, onde foi, claro, o palanque foi preparado, e fala lá, fala, aí vem a Globo, que recebe trilhões do nosso dinheiro, e propaga isso daí. E que a verdade está aqui através desse relatório que a Karina mostrou, sessão 303 do escritório representante do comércio dos Estados Unidos. A realidade é outra, dois pesos, duas medidas no nosso Brasil. Os Correios, hein? Aqui a informação do jornal Estado de São Paulo, destacando, né? Isso é, os Correios zombam do país. Os Correios zombam do país. A cada dia que passa, os Correios provam que não chegaram à situação de penura em que se encontra por acidente. Diante de uma ameaça de greve por parte dos seus funcionários, a primeira medida adotada pela empresa foi de suspender a execução de seu plano de reestruturação. Estão adiadas, ao menos até o 31 de julho, a aplicação de medidas como fechamento de agências e retirada de uma gratificação paga aos funcionários que trabalham com atendimento ao público. O jornal Estado de São Paulo, aqui no seu editorial, disse: seria cômico se não fosse trágico. O plano foi contrapartida que os Correios tiveram de apresentar ao governo para conseguir um empréstimo de 12 bilhões de reais no fim do ano passado, junto a 5 bancos, sendo 2 deles públicos. A empresa precisou registrar um prejuízo por 14 trimestres consecutivos e encerrar em 2025 com um rombo de 8 bilhões e meio de reais, para aceitar se comprometer com a aplicação de medidas de ajuste que nem de longe pode ser consideradas austérias, mas que já estão sob ameaça. Um artigo extenso aqui do jornal Estado de São Paulo, dizendo, né, ficou mais feio. Aqui, ó. Qualquer empresa privada em situação semelhante já teria fechado as portas há muito tempo. Mas se os Correios zombam do país, é porque tem a certeza que o governo Lula dá respaldo a esses absurdos. É o artigo do jornal Estado de São Paulo, né? Provavelmente, como diz o Nilson Teixeira aqui na repostagem, os Correios parecem um caso perdido. A principal solução encontrada foi a ter o BBB contratando os Correios para entregar cartas por um valor extremamente alto. O problema é que a gestão aceita fazer ajustes desde que não traga custos para ninguém. É assim que a gente está vendo, né? 10h28, mais uma manchete, Roxane.
A guerra no Oriente Médio e os possíveis efeitos do fenômeno El Niño fizeram a equipe econômica revisar para cima a projeção da inflação deste ano. A estimativa para o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu de 4,5% para 5,1%. E com isso, acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. A previsão de crescimento, tudo que é produzido, PIB, Produto Interno Bruto, foi mantida em 2,3%. Ministro da Fazenda, Dário Durigan, pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que adie a promulgação da proposta de emenda à Constituição que cria regras especiais de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. E segundo o ministro, é necessário que União, estados e municípios tenham tempo para calcular os impactos fiscais da medida antes que ela entre em vigor. Após reunião com o senador, o ministro afirmou que solicitou cautela para que a promulgação ocorra apenas após avaliação detalhada das contas públicas e, segundo ele, a preocupação não se restringe, mais uma vez, apenas ao governo federal, já que parte do custo da medida também recairá diretamente sobre estados e municípios. O Irã ameaça ampliar ataques se os Estados Unidos restringirem infraestrutura do país. O Irã afirmou nesta quinta-feira que não aceitará interferências no Estreito de Hormuz e classificou a região como uma linha vermelha para o país. O porta-voz do Comando Militar Conjunto iraniano também ameaçou ampliar os ataques na região caso os Estados Unidos cumpram ameaças de atingir a infraestrutura do país. Se Trump cumprir ameaças, o Irã atacará toda a infraestrutura da região. São as palavras do porta-voz. As declarações ocorrem em meio a essa escalada, né? Das tensões entre Teherã e Washington. O parlamento da França aprovou nesta quarta-feira o direito à morte assistida, ou eutanásia, sob certas condições, uma reforma altamente polêmica, amplamente discutida e defendida pelo presidente Emmanuel Macron. E com sua aprovação, a França se soma ao grupo de países que autorizam a morte assistida: Bélgica, Países Baixos, Suíça, Canadá e Uruguai.
Tá aí, com o destaque da França, vamos à Rádio França, 10h31.
Rádios Públicas em Conexão. Um espaço para as emissoras públicas nacionais e internacionais.
Rádio França Internacional.
Daniela Franco.
Paris, 16 de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. Novos ataques são registrados entre Estados Unidos e Irã pelo oitavo dia consecutivo. O exército americano indicou ter realizado uma série de bombardeios noturnos contra alvos militares iranianos. Um deles visou a cidade portuária de Bandar Abbas e outro Avaz, no sul do Irã. O sistema de defesa antiaérea também foi ativado na capital Teherã. O Irã indicou ter atacado bases americanas na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein. O exército do país também ameaçou reduzir a cinzas infraestruturas de todo o Oriente Médio caso os Estados Unidos ataquem usinas elétricas e pontes no Irã, como prometeu o presidente americano Donald Trump. O Paquistão, um dos países mediadores das negociações entre Washington e Teherã, fez um apelo para que os dois países coloquem um fim aos confrontos. Milhares de ucranianos protestam hoje em Kiev e em outras grandes cidades do país contra a demissão do popular ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, no contexto de uma reforma ministerial liderada pelo presidente Volodymyr Zelensky. Nomeado ao cargo em janeiro, Fedorov anunciou ontem à noite que estava deixando suas funções, suscitando indignação e preocupação entre a população ucraniana quanto ao futuro das tropas do país. Durante a noite, bombardeios russos mataram 2 pessoas e feriram 6 em Kiev. Na Rússia, 3 pessoas foram mortas em ataques ucranianos, 1 na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, e outro na região de Yaroslavl, ao nordeste de Moscou. O Brasil rejeitou ontem à noite a decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros. Em comunicado, o governo do país afirmou que pretende adotar medidas de reciprocidade. O governo Trump anunciou a sobretaxa após uma investigação com base em uma lei dos anos 70 sobre diversas práticas comerciais atribuídas ao Brasil. Entre os principais pontos da investigação estão o PIX e o mercado do etanol. As medidas vão entrar em vigor em 22 de julho. Na floresta de Fontainebleau, ao sul de Paris, centenas de bombeiros continuam o combate contra um imenso incêndio que destruiu cerca de 2 mil hectares de vegetação desde domingo. Um bombeiro voluntário de 18 anos e um outro jovem da mesma idade foram colocados em prisão preventiva ontem por envolvimento neste incêndio. O presidente francês, Emmanuel Macron, é esperado no local hoje para agradecer a todos os bombeiros mobilizados na luta contra as chamas.
Rádios Públicas em Conexão. Um espaço para as emissoras públicas nacionais e internacionais.
Só até quinta. Tomate longa-vida quilo, 3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo, 39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo, 26,90. Café pilão tradicional, pacote 500 gramas, 23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Voltamos aqui a falar sobre a Oral Sim, o Dr. Bruno Barbizano, estúdio da Rádio Cidade. Gostaria que o Dr. Bruno falasse agora com relação às etapas. O paciente pode ser submetido a etapas no o tratamento do implante?
Olha, Heraldo, é possível sim, até para viabilizar tratamentos maiores. Desde que se faça, eu digo isso muito também, um planejamento correto, aquele planejamento reverso que nós falamos, sabendo-se onde vai chegar, como você quer o final do seu tratamento, você pode conduzir de uma maneira que o paciente faça um tratamento por etapas. Vamos pegar um exemplo, um paciente que precisa fazer um protocolo, uma prótese fixa na parte de baixo, uma prótese total superior, então ele pode fazer primeiro os implantes, depois em um segundo momento ele pode fazer a sua parte protética, ou ele pode fazer já o fixo na parte de baixo e uma dentadura na parte de cima, e no futuro, desde que se tenha tido um planejamento, fazer o fixo na parte de cima. Então são possibilidades de se realizar o tratamento.
Etapa significa também com a forma de pagamento dele?
Isso de acordo com cada profissional, do que ele chegar, conseguir combinar com o seu profissional de confiança, tendo uma orientação correta, essa é uma possibilidade. Porque é muito comum a pessoa imaginar que precisa fazer tudo, resolver tudo ao mesmo tempo, e nunca se inicia, e nunca vai chegar no final. Então tem essa possibilidade, sim, desde que se conversar com o seu profissional, chegar em um consenso e conseguir realizar o seu sonho.
4806-4200, esse é o telefone, mas tem também o WhatsApp, que é o 981784137. Você pode ligar nesse daqui ou mandar uma mensagem, né? O WhatsApp, você vai mandar uma mensagem. Você tem também pelo meio das redes sociais, o Facebook, Oral Sim, é Jundiaí, ali você tem algumas ilustrações de como fica um tratamento. Também você pode se comunicar ali, se você quiser mandar uma mensagem para Oral Sim. Então, Oral Sim Jundiaí no Facebook. Tá bom?
USP e você.
Gosta de história? Quer conhecer melhor sobre algumas celebridades ou eventos marcantes? No site da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, há informações sobre Arthur Conan Doyle, escritor inglês criador de Sherlock Holmes, Malcolm X, a queda do Império Romano, o movimento das cruzadas, 80 anos da bomba de Hiroshima e muito mais. Para acessar esse material é só entrar em www.fflch.usp.br/hoje-na-história. Vou repetir: www.fefeleche.usp.br/hoje-na-história.
USP, você no interior.
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP em Piracicaba realiza até o dia 24 de julho o Nonestec School and Tech Tour, destinado a alunos regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduação. O evento é gratuito, sendo realizado das 8 horas da manhã às 6 da noite no prédio da agricultura, no Departamento de Produção Vegetal, e tem como objetivo apresentar a sustentabilidade da agricultura brasileira, os princípios que norteiam ao estabelecimento de sistemas de agricultura tropical e promover a cooperação acadêmica internacional entre professores e alunos da China e do Brasil. Mais informações, entrar em contato pelo e-mail alexandrequeiroz@usp.br.
USP e você.
Feche os olhos e sinta o arrepio, a luva branca, o chapéu de lado, o passo que desafiou a gravidade. Ele vendeu mais de 1 bilhão de discos, parou o planeta e se tornou imortal. E agora, a lenda está de volta aos palcos. Sucesso absoluto de público e crítica por onde passa. O maior tributo do país chega para uma apresentação histórica. Um show impactante. Com uma fidelidade impressionante, que vai fazer você acreditar que o rei do pop está bem na sua frente.
Dia 23 de julho, às 20h30. Teatro Politeama. Garanta já o seu lugar pelo site Simpla. Para mais informações, 11 96309 4770. Viva a magia, sinta a energia. O rei ainda vive. Garanta seu ingresso agora.
Dica cultural.
Ele nasceu em Araraquara.
Um escritor brasileiro que vive do que escreve.
Ele diz que o que move a literatura é, evidentemente, um certo desejo de vingança.
Esse é o Inácio, aquele que quer fazer um filme.
Um dos principais nomes da literatura brasileira, Inácio de Loyola Brandão, é desvendado pelas lentes de seu filho, o fotógrafo e cineasta André Brandão, no documentário Não Sei Viver Sem Palavras. O filme, que chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de julho, resgata, de forma bastante pessoal, a trajetória do escritor a partir de seus depoimentos e de um rico material de arquivo.
Olá, aqui é André Brandão, sou diretor do filme Não Sei Viver Sem Palavras, um documentário sobre a vida e obra do escritor Inácio de Loyola Brandão. Em primeiro lugar, agradecendo aqui a Rádio USP por dar a oportunidade de falar um pouco do filme. O Loyola, ele é, como ele próprio diz no filme, né, parte da geração literária de 70, que é uma geração que ali que se criou no enfrentamento da ditadura, muito oriunda dos meios de comunicação, da televisão, das revistas, da publicidade. Tem uma obra extremamente intensa, produziu realmente muito, segue produzindo, inclusive deve lançar ainda um livro esse ano, em que ele faz 90 anos, e é sem dúvida um dos principais nomes da literatura brasileira, é um membro da Academia Brasileira de Letras, entre outras, e tem obras seminais como Zero, como Não Verás País Nenhum, entre outras, que são obras essas especificamente que foram muito importantes ali para formar todo um pensamento de uma geração, obras muito formadoras ali na década de 70, começo dos anos 80, e o filme, ele almeja contar a vida do Loyola mergulhando nesse universo dele, onde a fantasia predomina, assim, em todos os aspectos da vida, né? Como uma professora disse para ele quando ele era criança, a fantasia ajuda a suportar a vida, né? Então, tentamos trazer ali todo o seu delírio e inventividade, ao mesmo tempo, como eu sou filho do Loyola, o filme invariavelmente passa também por uma certa intimidade e traz, entre outras coisas, um aspecto curioso, que o sonho dele era fazer cinema, sempre foi fazer cinema. Ele, antes de querer fazer literatura, queria ser roteirista de cinema, e de uma forma inusitada ele acabou fazendo um filme, mas como personagem de documentário, e eu, filho dele, quem passou a fazer filmes. Muito obrigado, espero que tenham a oportunidade de ver e espero que gostem.
Ouvimos André Brandão, diretor do documentário Não Sei Viver Sem Palavras, que estreia nos cinemas no dia 30 de julho.
E meu pai um dia me disse: lembre de uma coisa, faça como sua mãe, porem a todas as palavras juntas e vai escolhendo as melhores palavras para você fazer a redação.
Eu fiz uma redação em que tinha uma girafa com um pescoço de certo espera, pela Lourdes. Ela falou assim: você vai perceber um dia que a fantasia vai te ajudar a suportar a vida. Fantasia é delírio. Recortava uma foto, punha de um lado, recortava uma notícia, punha do outro. E aí foi vindo a segmentação do zero. Escrever são 1.000 instantes, 1.000 momentos, 2.000, 2 milhões de momentos. E nesses vários são inesperados.
Dica cultural.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
10h43, daqui a pouquinho tem a página esportiva, tem mais dica cultural dentro do nosso programa. Michael Jackson em Jundiaí, interessante, né? O destaque aqui é, vamos com as páginas do YouTube sendo programadas, sendo abertas, por sinal. Aqui estou com a página da JP News e o repórter André Anelli está em reação ao tarifaço. O ministro disse que o governo vai agir para socorrer as empresas, como se o Trump fosse o danadão, né?
Antes da confirmação do novo tarifaço, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o governo federal vai se proteger e se fazer ser respeitado. Ele também classificou como lamentável o Brasil ser punido, mesmo tendo déficit comercial com os Estados Unidos, e repetiu que, se necessário, o governo pode retomar o processo de reciprocidade por causa das tarifas.
Precisamos olhar para frente, dar crédito para o agricultor, crédito bom, em boas condições.
Obrigada, gente.
Com relação a tarifaço, existe sempre um princípio que vai nos guiar. Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Se for confirmado um tarifaço mais uma vez injusto, vai ser preciso avaliar quais setores foram afetados e, na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população.
O ministro da Fazenda disse que o governo federal deve mapear os setores que serão mais afetados para desenhar ações de suporte.
É sempre muito lamentável que um país como o Brasil, que tem renda per capita, PIB per capita menor que os Estados Unidos e dá superávit para os Estados Unidos, portanto o Brasil tem déficit na balança comercial, que o Brasil seja punido segundo a própria lógica da administração Trump. Então é difícil entender a razão.
Ele disse que a reação vai seguir a linha de princípio de medidas anteriores do governo para blindar o mercado doméstico e afirmou também que qualquer resposta brasileira a pressões externas vai passar antes pelo crivo das metas de controle de gastos públicos.
10h46, o blog do Ismael Souza, ele escreveu: cerca de 20 mil brasileiros estudam medicina na Argentina, são 12 mil estudantes em universidades públicas e mais de 8 mil em universidades privadas, boa parte excluída do sistema educacional brasileiro. Aproveita o sistema educacional argentino para obter conhecimento e retornar ao seu país ou obter o diploma e migrar para a Europa. O trabalhador argentino está bancando a educação de brasileiros para depois dizerem que estão sendo vítimas de racismo. É surreal ver como a grande mídia progressista ainda manipula mentes e a opinião pública em um país corroído pela corrupção. Politicamente, a Argentina está a 1.000 anos-luz no Brasil. Eles têm Javier Milei, nós temos o Lula, diz aqui. Ele falou alguma coisa antes que eu não vou falar. O vereador de São Paulo, por São Paulo, Rubinho Nunes, escreveu: uma pesquisadora da Universidade de Santa Catarina teve sua pesquisa suspensa após críticas públicas aos protocolos de transição de gênero para criança. A própria Justiça Federal destacou que não havia falha metodológica, irregularidade ética ou risco aos participantes, concluindo que a medida se baseou nas posições expressadas por ela fora do ambiente acadêmico. E o Rubinho diz, é nisso que a esquerda transformou a universidade, um ambiente que prega diversidade, mas persegue quem pensa diferente. A ciência perde espaço para o ativismo e o contraditório passa a ser tratado como crime. E ele diz, Paulo Freire sorri no inferno aqui. Como é que pode, né, isso no Brasil? Olha, a senhora precisa ver isso aqui, pode fazer? Não, não dá para fazer isso. Não. Ah, então não dá, peraí, a senhora está fora. Não sei se é isso que eu entendi, né? Também quem fala um pouco sobre educação aqui é a professora Júlia Benício. Ela diz que em dezembro o Congresso fez duas coisas com a educação. Aprovou o Plano Nacional de Educação, prometendo 65% das escolas públicas vão funcionar em tempo integral. E dias antes, na mesma casa, aprovou o orçamento de 2026 com queda de quase 100% no apoio federal às escolas em tempo integral. Os dois documentos são públicos dela, diz ela. Faltou dinheiro? Não faltou. No mês de dezembro, o Congresso aprovou 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. Vamos ouvir a professora Juliana Benício.
Em dezembro, o Congresso fez duas coisas com a educação e uma desmente a outra. A primeira, aprovou o novo Plano Nacional de Educação, prometendo que em 10 anos, 65% das escolas públicas vão funcionar em tempo integral. Aquela escola que segura o aluno o dia inteiro, com almoço, com reforço e com esporte, é a promessa mais cara, mas também a mais importante do plano. E a segunda, dias antes, na mesma casa, a Comissão de Orçamento aprovou o dinheiro da educação para 2026 com uma queda de quase 100% no apoio federal às escolas de tempo integral. Isso não sou eu que estou dizendo. Está publicado no site do próprio Senado, na notícia oficial da votação de 9 de dezembro. Prometeram 60% com uma mão, mas cortaram quase 100% com a outra, no mesmo mês, no mesmo prédio. Aí você me pergunta, mas cortaram por quê? Faltou o dinheiro? Não faltou. Olha para onde ele foi. O orçamento da educação tem uma parte que é carimbada. Quase 78% desse total vai para salário de professor das universidades, repasse do Fundeb. Essa parte ninguém consegue mexer, porque é obrigação por lei, e está certo. O apoio ao tempo integral morava na outra parte, na parte que é livre, que o Congresso pode cortar sem mudar lei nenhuma. E é sempre de lá que eles tiram. E tiraram para quê? Vejam, no mesmo dezembro, o mesmo Congresso aprovou 61 bilhões em emendas parlamentares. Recorde da história do país. Um deputado do próprio governo reclamou no plenário. As emendas somam mais que o PAC inteiro. E sabe quanto do dinheiro de emenda que virou o pagamento foi efetivamente para educação básica? Pasmem, 0,5%, segundo o levantamento do Todos pela Educação. Ou seja, de R$200, foi R$1. Agora vão te dizer que o dinheiro do tempo integral não sumiu, só mudou de endereço, que a partir de 2026 ele sai do Fundeb. Só que o Fundeb é o caixa que já paga o salário do professor e a manutenção da escola. Botaram a promessa nova dentro do caixa velho, sem dinheiro novo. Tanto, gente, que a Confederação dos Municípios, que é quem recebe essa conta, já soltou alerta sobre esse financiamento. E quem sente isso não é o próprio Congresso. É a mãe que trabalha o dia inteiro e que ia deixar o filho na escola até 5 da tarde. É o diretor que fez projeto de ampliar o turno e guardou na gaveta, porque o repasse não veio. E nessa história, também não tem lado para torcer. A proposta de orçamento veio do governo. A tesoura passou pela mão de todos os políticos, de esquerda e de direita. E a caneta que sancionou deixou o corte passar. É assim que a velha classe política funciona. A promessa sai na foto da cerimônia, mas o corte sai na votação de dezembro, que ninguém acompanha. Por isso, eu quero estar na Câmara em 2027 para trabalhar nessa votação que ninguém acompanha. Primeiro, minhas emendas para a educação básica vão priorizar a transparência, com escola, valor e prazo publicados. Segundo, exigir que cada meta do plano tenha sua linha no orçamento, com nome e valor, para que qualquer pessoa possa achar e cobrar.
Pois é, professora, muito bonito tal, né? E a sua proposta, a gente já corta também, a partir de agora não podemos mais colocar, mas cá entre nós, hein? Não vai resolver nada, é só JC, Jesus Cristo e esse país. Né? Por todos os nossos políticos, pelos três poderes, principalmente o QJ lá, não está fácil. Vamos a alguns destaques aqui também. O repórter da Band que está na telinha aqui é o Rafael Procópio, investigação e indiciamento de pessoas no escândalo do INSS. Olha aí, teve um escândalo nesse governo, raro isso, hein? Conta pra gente, Rafael.
Está nas mãos da Procuradoria-Geral da República a conclusão da Polícia Federal, que culminou com o indiciamento de 48 pessoas envolvidas nas fraudes do INSS. A ação é resultado da Operação Sem Desconto, deflagrada em 2025 e que teve diversas fases com diversos investigados. A PGR agora é que vai decidir se apresenta denúncia contra os indiciados, se pede o arquivamento ou se solicita novas investigações. O relatório já foi entregue ao ministro André Mendonça, relator dos casos que envolvem o tema no Supremo Tribunal Federal. Entre os indiciados estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o ex-procurador-geral da autarquia, Virgílio Antônio Ribeiro Filho, o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, e o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como figura central do esquema. De acordo com as investigações, durante anos, sindicatos e associações cobraram mensalidade de R$5 a R$50 de beneficiários sem a devida autorização, autorizados pelo próprio instituto. Ele chamava o desconto de associativo. O relatório da PF aponta que algumas entidades chegaram a falsificar assinaturas de aposentados. O rombo estimado ultrapassa os R$6 bilhões ao longo de 6 anos. As suspeitas à época levaram à queda de Stefanuto, afastado por decisão judicial e depois demitido do comando do Instituto. Ao longo das fases da Operação Sem Desconto, a PF prendeu outros investigados e apreendeu bens de luxo, como carros importados, joias e dinheiro em espécie. O Careca do INSS, apontado pelo Ministério Público como o epicentro da corrupção ativa do esquema, é acusado de abordar servidores para obter dados cadastrais de aposentados. Pessoas e empresas ligadas a ele movimentaram dezenas de milhões de reais provenientes das associações.
Olha, aqui é o destaque da imprensa e nós também estamos observando isso, né? Essa mensagem de alerta, um suposto criminoso passando por agente de combate à dengue para entrar nas residências, ela começou a circular em grupos de WhatsApp e de redes digitais aqui em Jundiaí. Segundo a prefeitura, a informação é falsa, não há comprovação de que o episódio tenha ocorrido na cidade. A publicação utiliza uma fotografia de um homem e afirma que ele estaria fingindo realizar vistorias relacionadas ao combate à dengue para cometer os furtos. O alerta, porém, não teria sido produzido a partir de um caso registrado especificamente em Jundiaí. De acordo com a Secretaria de Promoção e Saúde, a mesma publicação circula em diferentes municípios da região, sempre com a mesma fotografia e com a alteração do nome da cidade. As ações de combate da dengue são realizadas, os municípios são executados por agentes uniformizados, com crachá e veículos da... Agora, eu me pergunto aqui, quando eu vejo uma situação dessa, um alerta para nós, gente, um alerta, pode ser até um alerta falso, mas que mantém a gente em alerta, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Se ele não é daqui, se a foto não é, se alguém fez para prejudicar essa pessoa, porque está ficando famoso aí, né? Em várias cidades puseram a mesma foto. Então, ou alguém algum dia bateu uma foto desse rapaz, ou ele realmente tem aí um crachá, alguma coisa aí, não dá para saber se é colete, o que que é, da onde ele trabalha, e aí publicaram isso daí, enfiaram essa notícia, e a vida dele também pode estar arrasada por causa disso. Mas por que desmentir? Por que a gente tem que tirar a guarda nesse país? Né? Não dá para tirar. Tem que ficar o tempo todo ali, sentido e pronto para o combate. Não pode deixar... A gente tem que viver com medo, porque quando a gente perde o medo, a gente abre a guarda. Já dizia aí o lutador aí de MMA, né? Tem que entrar no meio com medo lá no ringue, senão você apanha. Você... E eu acho que vejo isso como... Bom, vamos ficar esperto. Quando eu vi isso no grupo da minha rua lá, eu falei, pô, vamos ficar esperto. Entendeu? Se tiver gente boa, vai pagar pelos maus aqui, mas temos que também. Agora, falar, bom, é fake e tal, né, que inventou. Se for fake, se alguém fez alguma brincadeira com esse rapaz, se de fato a vida dele... Pois bom, se ele é isso daí, que a polícia pegue, pronto, mas vamos ficar esperto, porque só tirar a guarda aí deixar as coisas, né, como, não era mentira, não dá. A entidade, como aqui o pessoal da saúde vem e fala, olha, estão usando, o nosso negócio é assim, 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 beleza, tal, mas fique esperto. Acredito que deveria ser assim essa manchete, tá? Fique esperto. Aqui também tem a notícia que um grupo de investidores de Jundiaí denuncia que foi vítima de golpe aplicado por um homem que fez corretores, administradores e até funcionários do hospital, o HU, entregarem dinheiro acreditando que se tratava de uma empresa. Uma das vítimas relata que vem lutando para tentar reaver a quantia de R$500 mil que aplicou com o corretor. Outro corretor de imóveis também entregou dinheiro ao falso investidor. Uma das vítimas relatou que o primeiro homem se apresentou com o investidor tendo sido indicado por uma pessoa conhecida. Quando a pessoa foi cobrar a devolução dos investimentos, recebeu a resposta de que era agiota e possui ligações com pessoas ruins. A vítima, que tenta reverter a quantia de R$500 mil, disse que era tudo que tinha guardado a vida toda. Recentemente, a DEIC de Campinas descobriu que uma rede de estrangeiros formadas por agiotas que ameaçavam as vidas dos policiais apuram desenvolvimento em várias cidades. E aí, como é que fica isso? Como é que é o negócio dele? Põe o nome deles aí, não põe, né? A gente não sabe quem é essa pessoa que está dando esse golpe. Capaz de pôr o nome da vítima e não colocou. No Brasil é isso. Agora, eu tenho participado de uns negócios de banco, onde tem o corretor por detrás. Eu converso com eles até onde eles não falam em dinheiro. Quando falam em dinheiro, desliga o telefone. E mesmo assim, o que eles pedem de dinheiro é insignificante. Agora, quem é que entrega R$500 mil? O cara é muito bom de lábia também, né? E o outro, desculpa, né? Não quero, já disse aqui no meu programa, por diversos assuntos, todo dia nasce um esperto e um otário. Quando ele se encontra, dá negócio, viu? Claro que a gente tem que ter considerações, né, para isso. Mas, mais um destaque aqui na página da JB News, e a Beatriz Souza está trazendo a informação que medidas sobre regras de aposentadoria dos agentes de saúde preocupa a equipe econômica. Oh.
Após a aprovação da PEC, que cria regras diferenciadas para a aposentadoria dos agentes comunitários de saúde de combate às endemias, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, procurou o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para demonstrar a preocupação da equipe econômica com os efeitos fiscais da proposta. Segundo Durigan, o impacto não se limita às contas da União, mas também alcança estados e municípios. Pelas estimativas da Fazenda, o custo total da medida pode chegar a R$27 bilhões. Como a proposta de emenda à Constituição já concluiu toda a tramitação no Congresso Nacional, ela não passa pela sanção e assim não pode ser vetada pelo presidente da República. O próximo passo é a promulgação pelo presidente do Congresso. Em ano eleitoral e com forte pressão popular, a PEC foi aprovada pelo Senado por 73 votos favoráveis, apenas um contrário e uma abstenção. A base do governo também votou favorável ao texto. Segundo Durigan, Alcolumbre atendeu ao pedido da equipe econômica e deve adiar a promulgação do texto.
Eu já tenho recebido preocupação de municípios em especial, mas também de alguns estados, com o impacto fiscal federativo dessa medida, e portanto pedi também cautela para que o presidente Alcolumbre avaliasse o melhor momento de fazer essa promulgação, até para que a gente saiba qual é o impacto, para que ele dê a oportunidade da União, dos estados e dos municípios avaliarem, calcularem os impactos para as medidas necessárias que têm que ser tomadas na sequência.
Mesmo diante desse entendimento, o Palácio do Planalto mantém a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A avaliação do governo é de que a proposta pode afrontar dispositivos da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exigem a indicação da fonte de custeio para a criação ou ampliação de despesas obrigatórias.
Onerando muito os governos, não só o governo federal,
mas também em governos de unidades federativas, sem que haja contrapartida de receitas, portanto, está em desconformidade com o planejamento orçamentário do país, não só do governo federal. O presidente Davi vai avaliar o melhor momento de promulgação, o próprio texto em si deve passar por uma reavaliação em termos de impacto antes da promulgação, e a gente vai avaliar, mas é possível e provável que haja um questionamento do ponto de vista fiscal da PEC no Supremo.
Segundo interlocutores, Davi Alcolumbre ainda não definiu quando deverá convocar a sessão de promulgação. Embora sofra pressão para pautar diferentes matérias, o presidente do Congresso tem afirmado que a definição da agenda é uma prerrogativa exclusiva da presidência da Casa. Após o recesso parlamentar, Alcolumbre já convocou semanas de esforço concentrado para acelerar a análise das propostas que permanecem pendentes.
Chama atenção a